Então, boa tarde a todos. O meu nome é Manuel Dias. O assunto que eu tenho hoje aqui é para vos falar da Cortana e o objetivo é dizer porque é que a Cortana é mais inteligente que a Siri, não é? Estava a brincar. É mesmo só ver o que é a Cortana em termos de analytics. Quem é que já ouviu falar de Cortana Intelligence? Já? Ok. Então, basicamente, a sessão de hoje vai ser dar-vos um overview. O meu objetivo não é que vocês fiquem completamente fluentes em todos os serviços, que são muitos, e que vocês já ouviram falar hoje durante o dia sobre Cortana, mas essencialmente perceber como é que vocês podem criar soluções usando os serviços consoante as diferentes necessidades e os diferentes requisitos de uma solução completa de Analytics. Não estamos só a falar de Power BI, ou de base de dados, ou Data Warehouse, ou Data Lake. Efetivamente, Cortana Intelligence hoje em dia é uma suite muito maior e tem como principal objetivo responder a necessidades de soluções completas, não só soluções de BI ou soluções de serviços cognitivos, mas montar uma arquitetura completa e nós vamos ver alguns exemplos. Essencialmente, Cortana Intelligence, Cortana vem do nome do nosso assistente pessoal, que na verdade é uma personagem do Halo, que eu só conheço assim, é um assistente pessoal e vocês vão ver porque é que nós demos o nome de Cortana Intelligence. Nós não somos muito felizes muitas vezes nos termos de marketing e é difícil perceber porquê. Este aqui, por acaso, acho que faz algum sentido quando vocês veem o que é que está por trás do nome Cortana. Eu, antes de vos mostrar o que é o Cortana Intelligence e como é que vocês podem usar, queria vos dar algum contexto daquilo que nós vemos hoje em dia no mercado e que motivou muito a definição do Cortana Intelligence, sendo que por trás estão muitos serviços cloud, serviços da Azure. E em vez de vos trazer aqui alguns números comerciais, fiz um bocadinho de pesquisa sobre uma área da Microsoft, que é a área de análise do genoma humano, e que mostra um bocadinho as necessidades que nós temos hoje em dia em termos de computação e em termos de volume de informação e de análise de informação. Isto para vocês terem ideia, estes dois gráficos mostram um bocadinho do custo de sequenciação do genoma humano e aqui, por outro lado, mostra o número de sequenciações que têm havido ao longo do tempo e vocês podem ver bem o crescimento. E provavelmente alguns de vocês já usaram hoje em dia por $1,000, $1,500, nós já podemos mandar um cabelo ou um pouco de saliva e receber uma sequenciação de alguns genes. Portanto, quando nós olhamos para isso em termos de grandes volumes de informação, quando pensamos num gene, estamos a falar de um kilobyte, e vocês podem ver o custo, estamos a falar de $20, são números de referência, mas quando nós pensamos num genoma inteiro, estamos a falar já de 100 gigas, e portanto aqui já podemos estar a falar de $1,000, $2,000, hoje em dia existem algumas empresas já no mercado que já estão a fazer este tipo de análise e produzem esta informação. Para vocês terem ideia do volume de informação que estamos aqui a falar, a Netflix tem nesta altura 3 petabytes de informação. Sabem o que é um petabyte? Já vos mostro a seguir. Quando estamos a falar de uma empresa que é um parceiro nosso e que usa a cloud para tratar e para fazer a sequenciação do genoma, estamos a falar de 3 petabytes a cada 18 meses. Só para vocês terem ideia da quantidade de informação que está aqui. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante tem a ver com, efetivamente, o que é que nós vamos ter se quisermos sequenciar toda a população, se pensarem só numa empresa, se pensarem só num país, a quantidade de informação que estamos a falar. O YouTube tem, ou prevê que tenha 2 exabytes em 2025, se vocês pensarem na população humana, estamos a falar de 40 exabytes só para guardar a informação do genoma. Se vocês pensarem em termos de computação, e este é mais um ponto importante, como é que nós escalamos em termos de computação, precisamos de 450 horas hoje em dia para fazer o sequenciamento de um genoma. Provavelmente, se fôssemos olhar para a Microsoft inteira, estávamos a falar de 51 milhões de core hours. E estamos a falar de 110, 120 mil pessoas. E, portanto, isto mostra-vos um bocadinho, em vez de vos trazer números. Já agora, sobre o processo de sequenciação, estamos a falar de uma primeira fase, e eu não sou especialista nesta área, mas acho que é muito, muito interessante. E o que vem aí é muito relevante. Aconselho-vos depois a irem a microsoft.com genomics e verem como é que os algoritmos estão a ser desenvolvidos e como é que está a ser feito todo este processo, sendo que a maior parte do processo está a ser feito, exceto a primeira parte de sequenciação, que passa por uma máquina e que gera aquele grande volume de informação. Depois, todos os outros processos de processamento e de analítico, onde a Microsoft está altamente envolvida, estamos a falar, obviamente, em usar o Cortana Intelligence e em usar os serviços Azure. Temos uma parceria com uma empresa em Stanford, que vocês depois podem ver com mais informação, que já processa 50 genomas por mês. Estamos a falar de 5.4 petabytes de informação, estamos a falar de 810 mil horas de processamento. Isto dava-vos um bocadinho um enquadramento, porque o Cortana. Se pensarem só em grandes volumes de informação, eu normalmente mostro este slide, vou passá-lo mais a correr. Obviamente estamos a falar do exabyte, que vocês viram aqui. Okay? À data de hoje, nós temos provavelmente 4 zettabytes produzidos mundialmente. Estamos a olhar para 2020 em ter 44 zettabytes de informação. O FBI e a NSA provavelmente hoje em dia, se juntarem tudo, têm 1 yottabyte de informação sobre a população mundial. E vocês podem continuar, já ouvi falar no geobyte, que vem a seguir. Se calhar, se colocarmos aqui um eixo do tempo, estamos a falar de 5 a 10 anos. E, portanto, isto dá-vos um bocadinho o enquadramento de tipo de ferramentas e de serviços. De certeza que não é um servidor no meu data center que vai conseguir fazer este processamento de informação. Outro ponto importante tem a ver com cultura. De vocês hoje já ouviram massivamente falar de Big Data, de Data Lakes, e, efetivamente, para mim, o mais relevante e aquilo que eu vejo no mercado tem muito a ver com este novo conceito de Big Data, onde nós olhamos para Big Data e para Data Lakes com uma perspectiva de informação não estruturada, mas, na verdade, é uma perspectiva e uma cultura de experimentação. Eu não sei qual é o modelo, não sei qual é o esquema, eu simplesmente quero enviar os dados todos e, provavelmente, vou ter ferramentas que me vão ajudar a extrair informação, seja machine learning, seja deep learning, seja simplesmente queries. E, portanto, claramente, o facto de nós estarmos nesta área, o facto de nós termos cada vez mais pessoas com know-how que vão muito além de base de dados e, portanto, os nossos famosos data scientists, que hoje em dia, há 3 anos atrás, falávamos, se calhar, de data science, de machine learning e data mining, hoje falamos de data engineering, falamos de conhecimento do negócio, falamos de machine learning, deep learning. Portanto, efetivamente, todas estas evoluções fazem com que seja muito difícil para uma organização já com um grande legacy tirar partido destas novas ferramentas de informação. E, portanto, a visão da Microsoft nesta área efetivamente é tirar partido da cloud enquanto plataforma escalável. Esse é um ponto importante. Por outro lado, tirar partido da cloud enquanto plataforma mais barata em que eu pague efetivamente aquilo que eu preciso. Tirar partido de toda esta informação que agora passa a estar disponível e posso guardá-la com um custo-benefício enorme. E, por último, obviamente, tirar partido destes todos novos algoritmos de inteligência artificial, de serviços cognitivos, que nós já vamos ver durante a sessão. Obviamente, o grande diferencial daquilo que nós vimos hoje em dia e o grande diferencial quando falamos de Cortana Intelligence, por um lado está nos serviços cognitivos ou no Cognitive Intelligence, e não estamos mais a falar de mais do que aquelas ações que nós fazemos para entender, para falar, para reconhecer voz, para reconhecer texto, portanto, ações que tipicamente um humano consegue fazer. E, por outro lado, estamos cada vez mais a falar de bots, que não são mais do que aplicações, como dizia o Luís Calado, mas mais do que isso, dotar estes bots com inteligência. E, portanto, conseguir automatizar processos, mas com alguma inteligência. E esse é claramente o ponto de viragem onde nós estamos agora. A visão da Microsoft é claramente democratizar aquilo que nós fazíamos. Eu costumo dizer isto, que fizemos há 10, 15 anos com o Excel para a análise de informação, estamos a fazê-lo agora com as ferramentas de Advanced Analytics, e que é o que o Cortana Intelligence é. E, portanto, a nossa ideia é ir às plataformas, ir aos assistentes, ir aos serviços, ir à infraestrutura onde hoje em dia tenho GPUs para processar, onde eu tenho FPGA e que me permite, efetivamente, tirar partido e executar algoritmos de Deep Neural Networks para fazer reconhecimento de imagem, por exemplo. E, portanto, democratizar isto com serviços onde eu, na verdade, não tenho que me preocupar com a infraestrutura, eu sei que está lá e que posso usar, onde eu não tenho que me preocupar com os algoritmos que eu sei que existem e que posso aplicá-los, não tenho que os desenvolver do zero, e, obviamente, poder tirar partido desses algoritmos embebidos nas aplicações. E esse é um ponto, no fundo, é esta a gênese da Cortana Intelligence. A Cortana Intelligence aparece aqui, eu costumo lhe dizer primeiro como quase um bundle comercial de vários serviços, mas, na verdade, o objetivo é ter uma suite cloud de Big Data e Advanced Analytics, com um conjunto de serviços que vão desde os tradicionais serviços de dados, de processamento de dados, serviços de ETL, serviços de base de dados, serviços de Analytics, até à componente mais avançada, onde eu tenho a parte de serviços cognitivos, reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto, bots, mas tudo de uma forma integrada. Se eu efetivamente pensarem numa solução que tenha que ter todas estas diversas áreas, o trabalho de setup, e nós estávamos a comentar isso há pouco, o trabalho de setup e de ligar todas estas peças numa solução on-premise é medonho, efetivamente. E, portanto, quando vocês pensarem em Cortana Intelligence, aquilo que nós estamos a falar, e este slide dá-vos um bocado a ideia de tudo o que é que nós temos aqui disponíveis, temos essencialmente 4 áreas. Uma área, primeira, de ingestão de dados, que vai muito além do que é o ETL tradicional. Claro que eu posso ter ETL e fazer o meu ETL, mas aqui estamos a falar de ingestão de dados em tempo real, de ingestão de dados a partir de sensores ou de aplicações. Estamos a falar de um catálogo de dados que é cada vez mais importante, não sei se vocês têm essa ideia. Se eu tenho 300 fontes de informação, seja um cluster Hadoop, seja uma base de dados, seja um cube, eu quero ter isto centralizado e quero perceber e descobrir dados com base nesse catálogo. Portanto, é uma peça bastante importante. O Data Factory, que já falámos um bocadinho, apesar de não haver nenhuma sessão sobre isso, que eu acho que devia ter havido, efetivamente é um serviço de orquestração e de dados, onde me permite quase que um ETL as a serviço na cloud, e que me permite orquestrar a troca de dados entre estes vários componentes. Depois uma área de Big Data Stores, e aqui estamos a olhar para Big Data numa perspectiva estruturada, com o SQL Data Warehouse, que não é mais do que uma arquitetura MPP de Data Warehouse, para petabytes de informação, que eu posso ligar e desligar com as minhas necessidades. Estamos a falar de DocumentDB com uma opção completamente NoSQL, com muito baixa latência. E estamos a falar, obviamente, no Data Lake Store, depois com o Data Lake Analytics, fazem uma oferta só de Data Lake para processamento de informação não estruturada. Posso também fazer, e está nesta layer, mas na verdade ele está um bocadinho nos dois, com clusters Hadoop, com HD Insight, seja com Spark, seja ter Kafka, Storm, todos esses componentes open source, e esse é um ponto importante, estão disponíveis na suite. Depois uma parte também cada vez mais importante de stream, de análise em tempo real. Portanto, eu não quero ter que estar à espera que o meu processo ETL corra diariamente ou semanalmente. Eu quero, em alguns cenários, ter acesso à informação em tempo real e não quero ter que programar para conseguir ter isso. Portanto, esta parte de Stream Analytics é importante. Acabámos de lançar em preview os Analysis Services, que são motores analíticos multidimensionais, neste caso tabulares e memória, já disponíveis como serviço. A parte toda de Machine Learning, que eu já vos vou mostrar. E depois uma parte de inteligência, onde entram estes novos cenários de serviços cognitivos, de bots, de integração com o Cortana. Portanto, o nome Cortana vem efetivamente porque eu estou a usar um assistente pessoal que vai muito além de marcar reuniões ou criar-me um reminder no calendário ou mandar um SMS. É algo que eu posso falar e dizer, eu quero efetivamente saber quais são os clientes com maior probabilidade de churn, e ele vai aos meus modelos e responde-me com essa informação, de forma integrada. Portanto, esse é um ponto importante. Se eu tivesse que realçar daqui as coisas mais relevantes, é que provavelmente uma solução não tem estes serviços todos. O modelo de pricing desta solução é ao serviço, e portanto eu posso hoje em dia estar simplesmente a guardar os dados no meu Data Warehouse e amanhã precisar de executar Machine Learning e vou pagar em qualquer um dos componentes à medida que eu os uso. Portanto, não há um produto que eu venda com isto tudo, não. Há um conjunto de serviços que, mediante as minhas necessidades, eu vou usar. O outro ponto importante, e nós temos muitos mais serviços no Azure do que vocês estão a ver aqui, é que tudo o que está aqui é Platform as a Service. Eu não tenho máquinas virtuais para nada disto. Portanto, isto são tudo serviços geridos pela Microsoft. Portanto, eu estou preocupado, quando falo de Data Warehouse, em carregar o meu Data Warehouse e usar o meu Data Warehouse. Não estou preocupado em fazer Patch Management. A única coisa que eu tenho que efetivamente fazer é escalar mais ou menos nós naquele meu Data Warehouse. E isto aplica-se a todos estes componentes. Todos eles são serviços. Eu não tenho que andar aqui a preocupar-me com a infraestrutura. Obviamente que tenho pontos de configuração que eu tenho que ver, mas são serviços, não são infrastructure as a service. Os cenários que estão aqui associados, eu não vou passar por todos eles, até porque quero vos mostrar, mas hoje em dia aquilo que nós, sempre que temos um desafio pela frente para criar uma solução, que vão soluções desde fraude, soluções de text analytics, análise sentimental, até soluções de manutenção, como vocês viram na keynote, muitas das vezes aquilo que nós pensamos logo é quais destes componentes é que nós vamos precisar para a solução. Portanto, aquilo que eu vos quero mostrar, vamos já para a demo, é efetivamente um cenário de uma solução feita em Cortana Intelligence que passa por todos estes componentes. E eu vou-vos mostrar a primeira solução, não sei se alguns de vós já viram, que é uma solução que nós fizemos e desenvolvemos com a Rolls-Royce, e que no fundo pensa numa solução operacional onde eu estou a gerir a minha frota de aviões. Não sei se vocês têm ideia, a Rolls-Royce tem nesta altura cerca de 15 mil motores ativos. Já desde 1980 tem uma coisa interessante, porque deixou de vender motores e passou a vender horas de voo, portanto passou a vender um serviço. E portanto para eles é muito importante a manutenção, é muito importante conseguirem prever problemas nos motores, é muito, muito importante conseguir prever atrasos, portanto toda essa informação vocês podem ver neste dashboard. Este é um dashboard onde eu vejo a frota toda, onde eu tenho aqui um conjunto de alarmes, vocês podem ver o scheduling que está feito para cada um dos aviões, qual é o calendário de manutenção, a performance, qual é a utilização da frota? Este é um ponto muito importante. Eu posso ver que tenho aqui um avião que está parado em Frankfurt, e vocês podem ver rapidamente aqui, eu clico e vou ver aqui, e tenho, está estacionado nesta altura. Vocês podem ver aqui um conjunto de informação que vem dos modelos, nesta altura estão integrados num portal, no Azure Website, mas tem informação desde todos os componentes, tenho mais 4 horas até o próximo voo, tenho a performance deste avião 94%, sei que tenho ali um problema num dos motores, tenho uma parte importante que já vamos ver que tem a ver com modelos preditivos, que é o tempo de vida útil restante, até à próxima manutenção. Tem uma coisa fundamental para os pilotos, que é conseguir perceber qual é o fuel que eu tenho, qual é o nível, e isso tem impacto direto no custo do voo. Consigo ver aqui uma série de analytics das viagens, da altitude, mais um ponto, perceber se andou para cima ou para baixo, e portanto poderíamos continuar a detalhar aqui estas coisas. Eu vou olhar aqui, por exemplo, que tenho um problema no sistema de propulsão, vou entrar aqui, entro diretamente no motor e mais uma vez estou a fazer drill down, e o que vocês conseguem ver aqui, mais uma vez, é a performance do motor, consigo ver uma série de todas as informações sobre a manutenção, consigo ver aqui os problemas ou os alarmes que existem em cada um dos componentes do avião, e portanto posso chegar aqui e ver que tenho um problema na bomba de fuel, clico e mais uma vez, e muitas desta informação vem do Power BI, eu consigo ver efetivamente tenho um problema na bomba de fuel, consigo perceber, por exemplo, que aqui há uma grande variação na velocidade e provavelmente este avião está a fazer voos muito curtos em vez de fazer voos longos, consigo ver os diferenciais na temperatura que também influenciam o que está aqui e no limite, se eu sei que tenho um problema aqui, posso agora integrar esta aplicação com o sistema de manutenção, portanto poderia chegar aqui e dizer ok, eu tenho mais 4 horas, eu quero que a equipa de manutenção neste site, e uma vez que há peças neste site, eu quero que seja feita uma intervenção para perceber se está tudo bem. Ou posso simplesmente decidir viajar desta forma e chegar ao próximo aeroporto e perceber se lá há peças para substituir. E, portanto, eu aqui poderia levar esta informação toda. Portanto, isto é a cara da tripulação, é a cara do comandante quando olha para esta aplicação. Por trás disto, deixem-me-vos abrir a parte do dashboard com toda esta informação. Portanto, aqui estamos a falar só da componente de portal. Se eu depois for ao dashboard, deixem-me ver se eu tenho aqui o dashboard para vos mostrar. Aqui vocês podem ver o que está ali, mas agora numa versão de Power BI, onde vocês veem, deixem-me lá ver que isto está demasiado grande, onde vocês podem ver toda a informação que está aqui. Portanto, podem ver o motor. Se eu clicar em qualquer uma destes dashboards, eu vou passar para dentro do relatório, só para vos mostrar. Nós não temos muito tempo para tudo o que eu vos quero mostrar. Aqui eu consigo ver tudo o que vocês viam ali, está aqui. Portanto, todo o sumário da frota, o scheduling, está todo disponível no Power BI. Consigo ver, este gráfico é interessante porque eu consigo perceber, por exemplo, se eu estou a olhar para um voo do tipo premium, o que é mais relevante, quais são os fatores operacionais mais relevantes e que impacto é que isto tem na minha performance. Portanto, vocês podem ver claramente que aqui a disponibilidade e a pontualidade é um ponto muito importante quando estamos a falar de voos premium, mas se eu, por exemplo, for para frotas, eu posso ver o que é mais relevante, que é a manutenção e é o schedule. E, portanto, poderia agora aqui navegar a parte do machine learning que vocês já vão ver, está aqui a previsão do que é o tempo de vida útil restante, e isto é calculado usando um algoritmo de machine learning que eu já vos vou mostrar. Esta é uma parte importante porque aqui vocês também conseguem ver quais são as peças e os componentes que mais avariam. Portanto, aqui eu já não estou a olhar só para uma aeronave, estou a olhar para tudo e, portanto, eu posso ver claramente que é aqui onde eu tenho mais avarias. Estou a usar um custom visual do Power BI, que provavelmente vocês já viram. Mas, portanto, de forma integrada, o que eu tenho nestes dashboards, eu consigo os integrar numa aplicação de cockpit para conseguir ver o que é que se está a passar. Em termos de análise preditiva, e um dos pontos fundamentais que está aqui, é perceber efetivamente quando é que eu tenho que fazer manutenção. Não vos referi a essa métrica, não sei se vocês têm ideia. Um dia de manutenção não planeado numa empresa destas pode custar 1 milhão de euros. E, portanto, efetivamente, a manutenção, a calendarização da manutenção, tudo o que é planeado versus não planeado é muito, muito importante. Portanto, toda esta informação, alguma dela é recolhida em tempo real, outra é recolhida quando o avião chega à gate. E por trás disto está, deixem-me abrir aqui, está o algoritmo de Predictive Maintenance, aplicado, deixem-me ver se eu vos consigo aqui rapidamente mostrar. Ok. E aqui eu devo ter o algoritmo de predictive maintenance aqui. E aqui vocês podem ver o algoritmo que está já aqui, usando o Azure ML, não é este que eu quero. E, portanto, vocês podem ver, não sei se vocês já olharam para isto alguma vez, isto não é mais do que o nosso serviço de machine learning a correr na cloud, onde eu tenho um browser onde eu defino o que é o meu modelo, onde eu treino o meu modelo, onde eu faço o scoring do meu modelo, e vocês podem ver isso aqui. Aqui estou a usar uma multiclass de Sagent Forest. Neste caso, até estou a olhar para dois modelos, posso chegar aqui e comparar os dois modelos, a ver qual é o melhor, e vocês têm aqui os dois, claramente este é melhor. Posso escolher, e mais do que isso, posso gerar um serviço, um web service, que eu depois integro na minha solução. E, portanto, muita desta informação está a ser recebida quando o avião chega à gate, eu corro novamente o algoritmo, e é o algoritmo, depois, através de um web service, que vai alimentar novamente o dashboard que vocês viram inicial, e que eu vou acabar lá, porque acho que é interessante. Portanto, parte do que vocês viram aqui, andar para dentro, portanto, este mais um, e mais um, parte do que está aqui vem daquele algoritmo, ok? Portanto, isto é para vocês terem ideia de uma solução completa. Obviamente, se eu tivesse que montar esta solução do zero no meu data center, ia ser muito mais complicado. E, portanto, voltando aqui aos slides, quando nós pensamos no Cortana Intelligence, eu não vou detalhar todos os componentes, até porque iríamos estar aqui muito tempo, mas vou fazer alguns pontos importantes. E o primeiro deles tem a ver com a análise de informação em tempo real. E, portanto, que componentes daqueles a que eu vou usar? Estamos claramente a falar de uma peça chamada Event Hub, que recebe eventos em tempo real. Podem pensar no mundo open source de um Kafka, que eu tenho aqui a receber eventos. Esses eventos passam por um motor de CEP, que nós chamamos de Stream Analytics, que é um serviço do Cortana Intelligence. É aqui que eu posso fazer as minhas queries de agregação, de médias, mas estou a fazê-las sobre, não é sobre uma tabela, estou a fazê-las sobre uma queue de eventos que vai chegar e que está sempre a chegar em tempo real, e depois vou escrever o resultado onde eu quiser. Pode ser diretamente no Power BI e ter um gráfico a ser animado em tempo real, pode ser num Blob Storage, como pode ser num cluster Hadoop, para depois fazer informação, fazer análise sobre esses dados. O tema de onde é que eu vou guardar os dados, e já houve mais sessões sobre Data Warehouse, Big Data, eu queria que vocês ficassem com esta ideia clara, que é, nós temos várias opções em termos de Data Warehouse e em termos de Big Data, onde é que vamos guardar os dados. E nós temos sempre esse desafio, quando avançamos para um protótipo ou para um piloto, o que é que vamos usar. E, de alguma forma, nós, dentro do Cortana Intelligence, no Azure, temos três grandes versões. Temos uma versão de Infrastructure as a Service, onde eu posso montar um cluster Hadoop com APR, com Cloudera, com Hortonworks, e, portanto, sou eu que vou gerir e vou aumentar o número de nós. Temos a nossa versão, usando Hortonworks, de um cluster gerido como serviço, que faz parte do Cortana Intelligence, e, portanto, aquilo que eu faço é dizer, eu quero um cluster com 4 nós, e todo ele é aprovisionado para mim, eu posso ligar e desligar, não tenho que me preocupar com mais nada. E, obviamente, aqui estou a falar de um cluster da Hadoop, que pode ter Kafka, pode ter Spark, pode ter Storm. E depois estamos a falar, e a última sessão antes desta, do Bruno, foi focada no Data Lake, quase num Big Data as a Service, onde eu não tenho que me preocupar com o número de nós que eu tenho num cluster. Eu, na verdade, o que eu tenho aqui é um Job as a Service. Eu preciso de fazer tratamento de 5 petabytes de informação, lanço uma Job com os 50 unidades ou 5 mil unidades em paralelo, e quando acaba aquela job, basicamente eu deixo de pagar o serviço. Enquanto aqui eu vou ter que desligar alguns dos nós se eu quiser fazer um scale down. E, portanto, isto são pontos importantes quando falamos de Big Data. Obviamente falta aqui uma opção, que é o SQL Data Warehouse, onde eu tenho um SQL MPP para guardar grandes volumes de informação, mas aí, obviamente, eu estou a pensar em informação totalmente estruturada. Portanto, a panóplia aqui é imensa, é importante perceber um bocadinho as diferenças. Em termos de Machine Learning, eu mostrei-vos ali a componente do Azure ML. Aliás, o ano passado fiz a sessão, foi só sobre isso, a minha sessão. Este ano não vos vou mostrar em detalhe, mas pensem como um serviço muito simples, onde eu, na verdade, não tenho que ser um data scientist para conseguir fazer 4 ou 5 modelos, se eu for melhor, mas rapidamente eu consigo fazer drag and drop de um modelo de regressão, ou de um modelo de classificação, ou de um modelo de clustering, e consigo treinar com dados que podem vir de um Hadoop, que podem vir de um Excel, podem vir do RL, e depois rapidamente os posso orquestrar para ter um web service que eu possa consumir, ou no Excel diretamente, ou numa ferramenta de orquestração, via Data Factory, ou diretamente no Power BI para eu apresentar os resultados. Paralelamente a isto, nós temos, obviamente, mais ofertas de machine learning. Há uma muito importante, e se calhar aqui eu não falei, nesta versão do HD Insight, nós temos a possibilidade, na edição premium, de ter o R-Server a correr dentro do cluster Hadoop, e é um ponto importante quando eu quero processar R de forma massiva e paralela. E depois ainda tenho a possibilidade, obviamente, de criar máquinas virtuais com R. E, por último, temos os serviços cognitivos, que eu já lá vou chegar, que também têm a componente machine learning. O Power BI, acho que já todos ouviram falar, o fundamental aqui é perceber que o Power BI, apesar de não ser a peça mais importante, é muitas das vezes a peça mais visível. E, portanto, é relevante que eu tenha no Power BI conectividade a muitos destes componentes. Conectividade à componente que vem em tempo real, no Stream Analytics, conectividade diretamente a clusters Hadoop, onde eu posso estar a correr jobs e posso querer aceder diretamente, conectividade ao SQL, obviamente, conectividade aos algoritmos de machine learning. Portanto, ser muito fácil eu conseguir fazer analítica operacional, por um lado, e analítica muito mais para análise. O Cortana, como vos disse, e é daí que vê o nome, a grande diferença é que o Cortana para clientes, obviamente, está focado em todas aquelas ações de tasks, de enviar e-mails, de enviar mensagens, de perguntar coisas ao Cortana. O que nós falamos com o Cortana Intelligence Suite é que, a partir do momento em que eu tenho o meu utilizador integrado, eu consigo ir para trás de todos os serviços que estão dentro da Cortana Intelligence e fazer perguntas sobre dados, sobre informação. Obviamente também posso construir um bot. Nós estávamos a falar há pouco, posso construir um bot para fazer este tipo de perguntas. Mas já o tenho disponível, só está em inglês, essa é a questão. Mas quando eu faço alguma pergunta ao Cortana, não só uso a linguagem natural, como a seguir ele vai fazer essa query para todos os modelos que estão para trás e vai-me apresentar o resultado de forma falada e de forma gráfica, diretamente na janela de search do Windows. Obviamente, para fazer isto tudo, como é que vocês podem criar uma solução? E, portanto, eu mostrei-vos uma solução completa. Criar uma solução destas, nós também otimizamos muito o processo, como vocês o podem fazer. E eu quero-vos mostrar um exemplo de uma solução, e aqui entramos um bocadinho na arquitetura. Estamos a falar de uma solução, vamos pensar na mesma solução que vocês viram há pouco, de manutenção de aeronaves, onde eu tenho informação que vem dos sensores. Esta informação é recolhida em tempo real, alguma, a outra é quando o avião chega à gate. Essa informação passa por um stream analytics, onde é feito algum tipo de análise, vocês já vão ver, é guardada num blob storage, portanto, storage na cloud. Alguma dessa informação passa diretamente em tempo real para o Power BI, para eu ver alguns indicadores em tempo real. Outra dessa informação passa por um algoritmo de machine learning, que depois é escrito dentro de um SQL database, para eu poder fazer algum tipo de análise e enriquecer o meu algoritmo. E, mais uma vez, o Power BI junta informação analítica com informação em tempo real com informação analítica que eu tenho na minha base de dados. E, portanto, para fazer esta solução, eu vou-vos mostrar, vou-me sentar, isto. Desculpa lá. Já. Ok, está aqui. Portanto, quando eu vou à minha Cortana Gallery, porque é que ela não está aqui? Está aqui. Quando eu vou à Cortana Gallery, se eu fizer sign-in, vocês podem aceder, podem ir ao site do Azure, procurarem por Cortana Intelligence Gallery, e o que eu tenho aqui é um conjunto de soluções. Portanto, eu não parto do zero, esta é a mensagem fundamental. Para qualquer uma destas soluções, vocês têm centenas de templates que eu já posso usar. Alguns são mais simples, eu posso chegar aqui e simplesmente usar um algoritmo de análise de churn, ou de forecasting, ou de manutenção preditiva, ou posso, e estas são aquelas que são os templates que vocês estão a ver aqui, soluções, onde eu tenho, por exemplo, o Predictive Maintenance, que é a solução que eu vos estava a mostrar, eu posso clicar e vocês vão ver toda a informação sobre esta solução. E, na verdade, o que vai acontecer quando eu fizer deploy, desde que eu tenho uma subscrição em Azure, o que vai acontecer é que ele vai-me fazer deployment automático de todos estes componentes. E esse é talvez um dos pontos fundamentais desta demo, é efetivamente conseguir pegar em todos estes componentes, um a um, e fazer o deployment automático. O que é que isto me permite? Permite-me que eu rapidamente tenha uma solução a funcionar e, obviamente, o que eu vou fazer a seguir é ir componente a componente fazer a adaptação aos meus requisitos. Mas eu não tenho que estar a fazer o setup. E, portanto, o que vocês estão a ver aqui, se eu fizer deploy, isto vai demorar alguns minutos. O que vai acontecer, eu vou-vos só mostrar, correndo o risco de isto depois ficar bloqueado, vou-lhe chamar Predictive Maintenance, teste, vamos usar isto, Western Europe, vamos lhe chamar Predictive Maintenance, Create, e como esta solução vai ter uma base de dados, um dos componentes é a base de dados, eu vou chegar aqui e vou dar os utilizadores para a base de dados, deixa-me ver se isto está tudo ok, e o que vai acontecer agora, reparem, esta é a parte mais importante, o que vai acontecer é que ele vai criar o event para mim, vai criar os scripts Hive para ser o cluster Hadoop, vai preparar os dados para a minha SQLDB, vai preparar a tabela, vai criar o web service de machine learning para mim, que eu depois posso customizar, vai criar todo o workflow de orquestração de dados no Data Factory, vai criar os jobs de Stream Analytics, e nós já lá vamos passar, e vai começar automaticamente o pipeline de orquestração de dados. Portanto, isto vai ficar aqui a correr para aí uns 10 minutos, eu vou-vos mostrar um que já está feito, que é este que está aqui, Airlift, que é exatamente o mesmo, e o que vocês vão ver no final, vocês vão consultar uma página onde podem ver tudo o que foi feito. Portanto, eu tenho aqui, posso consultar os web jobs que foram criados, posso ir ao Azure Data Factory e ver o pipeline, deixem-me lá ver se eu consigo sair daqui para o pipeline, posso ir, tenho aqui o nome do servidor da base de dados, não sei se vocês conseguem ver, tenho a base de dados, o utilizador e a password, tenho o web service de machine learning, que eu devo estar a receber um e-mail para ver esse web service, tenho toda esta informação que eu agora posso consultar. Deixem-me ir ao meu portal da Azure para vocês verem como é que isto se mapeia nos vários serviços do Cortana Intelligence. Portanto, se eu for aqui aos grupos, vocês vão ver o Airlift PM, ok? O outro está a ser criado aqui, PM Test, já está cá. Mas se eu for aqui ao Airlift, aqui é onde eu vejo todos os recursos agarrados a esta solução, vocês podem ver que eu tenho uma Storage Account, podem ver que eu tenho um Data Factory. Se eu abrir o Data Factory e vos mostrar o diagrama, vocês vão ver o pipeline de cópias de dados, que já está feito. E agora posso, obviamente, chegar aqui e editar cada um destas ações. Muitas delas são cópias de dados. Posso chegar e ver, o que é mais interessante aqui, Stream Analytics. Eu posso chegar aqui e ver o Stream Analytics para o Power BI. Portanto, posso chegar e ver que existe um conjunto de eventos que vêm do Event Hub. Eu tenho uma query aqui feita em SQL, like, e que vai escrever diretamente nos datasets do Power BI, e portanto eu consigo logo rapidamente ver a informação em tempo real, e portanto conseguiria ir a cada um destes componentes, por exemplo, o Machine Learning Workspace, eu vou-vos mostrar onde é que ele está, o que é que foi criado para mim, se eu chegar aqui e ver o estúdio, ali estão a ver a televisão, já percebi, eu resolvi não pôr nenhum vídeo hoje, para termos tempo. Se vocês forem ver aqui, eu tenho um workspace específico na Western Europe, criado para mim. Se calhar já devo ter dois. Tenho o Airlift e o PM Test, que é o que está a ser criado. Eu posso clicar aqui e posso ver que o próprio algoritmo e o modelo de machine learning já teve o deployment. E, portanto, eu posso chegar e ver Predictive Maintenance. E agora poderia chegar aqui, e este acho que inclusive tem aqui algumas componentes em R, não sei se vocês conseguem ver, de preparação de dados, transformação de dados. E tenho, ao mesmo tempo, neste algoritmo, tenho um web service que eu agora posso usar integrado na solução. E mais uma vez, eu agora posso ir componente a componente customizar o que está aqui. O que está feito é um grande trabalho de setup, apesar de estarmos a usar serviços. O último e não menos importante, se eu for ao Power BI, e não tinha aberto o Power BI hoje, powerbi.com, deixa-me entrar no Power BI, vocês vão ver aqui, se eu conseguir encontrar nos vários dashboards que eu tenho para aqui, Recent, deixa-me ver se está aqui, Predictive Maintenance, não é este que eu quero, não, acho que é este aqui. Não, este é o que eu vos mostrei há pouco. Portanto, vocês, o dashboard Power BI, eu deveria ter conseguido fazer download alguns daqui, onde é que ele anda? Está aqui. Power BI Dashboard, Instructions e... Ok. Se eu fizer download do dashboard Power BI, ele lá... Não é este que está aqui, desculpem lá, não é esse link, stop, dashboard, também não é este. Estão a ver a quantidade de links que estão aqui na solução. apertar o último. Não. Deixa-me ver se ele está cá dentro. Power BI Template, está aqui. Ok, eu posso fazer download e está no GitHub. Toda a solução está descrita no GitHub. Esta solução não é uma solução simples, tem muitos componentes. Tem, no fundo, aquilo que nós chamamos de uma arquitetura Lambda, onde eu tenho uma parte Hot Path, dados em tempo real, e uma parte Cold Path, onde eu tenho informação, onde eu tenho informação no Data Warehouse. E agora poderia chegar aqui e fazer download. Eu acho que já fiz download, deixa-me lá ver se está aqui ou não. Se não está aqui, Power BI, Predictive Maintenance, está aqui. Okay? E basicamente o dashboard que ele me ia dar, Predictive Maintenance Aerospace, é este o nome, já fiz download duas vezes. Vocês vão ver o mesmo dashboard que eu vos mostrei, e está tudo disponível no GitHub, nada do que eu vos estou a mostrar vocês podem ver. Vocês podem ver o dashboard que está aqui, com alguns KPIs. Obviamente não é o dashboard tão bonito como vocês viram há pouco, mas vocês agora podem, em cima deste dashboard, construir aquilo que vocês quiserem em cima dos dados que estão no modelo. Eu acho que até tinha diretamente no meu Power BI, não o encontro, mas deveria estar aqui, já não sei onde é que ele está. Não, são demasiados workspaces. Portanto, feito isto, vocês têm uma solução que é uma solução completa. Se vocês voltarem à galeria e verem, deixem-me só ver se a outra ainda está a correr. Portanto, se eu voltar àquilo que eu tinha feito deployment, o teste, ele ainda deve estar aqui a correr o deployment, ok? Vai demorar algum tempo a correr, vai demorar 10 minutos. A parte interessante é que vocês podem criar as vossas próprias soluções, mas mais do que isso, na galeria, eu vou-vos só mostrar alguns, vocês têm N exemplos. Tem exemplos que vão desde machine learning, tem exemplos com uma máquina virtual de data science, contudo, em Windows e em Linux. Tem uma componente só de análise em tempo real. Tem uma componente que eu vos quero mostrar, não tenho tempo para vos mostrar ao detalhe, mas que é muito útil quando vocês estão a começar projetos, onde eu tenho um template que já tem o Data Lake e já tem o Cluster Hadoop, e eu posso chegar aqui e rapidamente aprovisionar. Portanto, tem um Blob Storage, tem um Cluster Hadoop, tem um Data Warehouse, e portanto eu tenho basicamente uma solução simples, onde eu crio o meu Cluster Hadoop para processamento massivo, Batch Processing, ponho os dados dentro de um Data Warehouse e tenho um algoritmo de Machine Learning vazio que eu agora posso customizar, e tenho um Power BI. Portanto, eu também fiz deployment deste, é muito simples e ajuda muito porque eu não tenho que estar aí componente a componente a fazer a integração. Portanto, se vocês forem aqui e forem ver aqui os meus deployments, e aqui perco o sign-in. Esta galeria já agora é uma galeria pública. Quando eu vou para os meus deployments, não sei qual é o link, deixa-me voltar assim, o deployment do SQL Data Warehouse e do Cluster Hadoop, ele vai demorar mais um bocadinho, eu tenho aqui esse deployment, vocês podem ver, e aqui tem uma parte interessante, mais uma vez, tem uma notebook Jupyter para vocês explorarem o Data Warehouse e o Cluster Hadoop, que vocês depois podem fazer download, tem a informação para irem diretamente às bases de dados, tem os usernames, as passwords, portanto vocês podem fazer o download de toda esta informação e começar a construir em cima disto. Aqui não temos mais tempo para isto, mas é um bocadinho, é importante vocês por um lado perceberem a abrangência dos serviços, por outro lado como é que eu posso rapidamente configurar uma solução. Este foi um exemplo de uma solução mais completa, deixa-me voltar aqui a mais duas ou três coisas relevantes que vos quero passar sobre isto. Portanto, esta foi a arquitetura. Outro ponto importante, que eu também não me vou alongar muito, porque já falámos várias vezes, tem a ver com os serviços cognitivos. Os serviços cognitivos nesta altura são mais de 25 serviços cognitivos que estão disponíveis e, portanto, eu posso ir serviço a serviço e subscrever cada um destes serviços e posso integrá-los no Data Lake, como vocês viram há pouco na apresentação do Bruno, como posso pegar nestes serviços e integrá-los com outras ferramentas. E eu queria vos dar um exemplo de um deles. Vocês podem ver informação detalhada sobre os Cognitive Services. Deixem-me ver se eu tenho aqui na minha cábula. Se procurarem por Cognitive Services, vocês vão ver, vão a este site da Microsoft, onde têm aqui todos os serviços. Okay? Então, se eu quiser ver Computer Vision, eu posso chegar aqui e rapidamente, mais do que estar a ver num PowerPoint, vocês podem ver tudo o que é que nós temos em termos de Computer Vision e testarem, fazer upload de imagens, aquilo que vocês possam imaginar, reconhecimento de celebridades, o Paulo mostrou um destes exemplos, eu não vou estar aqui a ver tudo, análise de vídeo em tempo real, relevante para depois usar isto, têm aqui uma componente com toda a documentação e com a referência das APIs. E, essencialmente, estamos a falar de APIs, todas elas, a usar JSON, e, portanto, eu posso chegar aqui a qualquer uma destas APIs e ter a informação toda de como é que eu vou usar. Por exemplo, esta é uma API de Computer Vision, mas não era esta que eu queria. Deixa-me lá ver. Aqui eu queria... Onde é que ela anda? Deixa-me lá ver. Eu quero usar, quero-vos mostrar uma API mais simples, que de análise sentimental. Aqui estão todas. Ok? Quando vocês vão ver cada uma delas, por exemplo, a Text Analytics, não estamos a falar só de análise sentimental, estamos a falar de uma API que faz análise sentimental em português, que faz detecção de tópicos, que faz detecção de linguagens, e portanto eu posso ver todos esses use cases aqui, e quando eu quiser ir ver como é que eu uso esta API para análise sentimental, essencialmente o que eu tenho é que enviar um post, este é o URL, aqui está o conteúdo, e essencialmente o que é que eu tenho que enviar? Tenho que enviar a linguagem, um ID, que ele me vai devolver, e qual é a string que eu quero ver a análise sentimental. É tão simples quanto isto. O que é que eu vou receber? Na mesma ID e o score entre 0 e 1. É tão simples quanto isto. E a maior parte destas APIs, se for de imagens, eu tenho que passar a imagem. Se for de search ou de speech recognition, eu tenho que passar o áudio ou o texto. E, portanto, mas todas elas funcionam desta forma, nada de muito especial. E eu vou-vos mostrar um exemplo que eu fiz aqui há um mês atrás, de Power BI, para o Power BI diretamente consumir estas APIs. Portanto, eu não tenho que ter aqui nenhuma orquestração. E, portanto, vocês não olhem para estas fotografias que estão aqui, já vão ver porquê. Eu tinha aqui umas imagens para ver as celebridades, mas o Paulo fez essa demo. Todos estiveram aqui no outro, não é? Essa demo já foi feita. Eu tinha aqui uma imagem para testar qual era a celebridade, mas já não vou conseguir fazer isso. Deixa eu ver se é o seu lab. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um conjunto de posts. Basicamente, o que eu fiz neste caso foi buscar um conjunto de posts e comentários sobre a Microsoft, ou o site Windows Portugal. Basicamente, como é que eu faço isso para aqueles que nunca viram o Power BI, que devem ser poucos? É chegar aqui, Other, escolher Online Services, Facebook, escolher qual é a página, neste caso era o Windows Portugal, portanto, podia chegar aqui o Windows Portugal, escolher o que é que eu quero trazer, são os posts, e a partir do momento em que eu trago esta informação, eu vou-vos mostrar o detalhe, esta informação está aqui toda, portanto, o que é que eu posso-vos até mostrar o detalhe do que vem aqui, e é isto que está aqui. Ok, eu queria ver isto que está aqui, porque é que eu não... Comments, posts... Não, isto está aqui, eu não consigo abrir... Ah, não posso fazer refresh. Bom, o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a ir buscar o texto todo, com os posts e com os comentários a cada post e com os shares, e depois criei uma função chamada getSentiment, que não é mais, eu vou passar aqui para modo de avançado, onde vocês estão a ver como é que eu no Power BI chamo aquela API. Se recordam, a API tinha este URL, eu na prática estou a construir um JSON, e nesse JSON eu vou-lhe passar o texto, o ID e a linguagem, e é isso que eu estou a passar aqui nesta função. Faço um post e vou buscar o resultado. E, portanto, esta função que está aqui, que basicamente recebe uma lista, o que me vai dar a seguir, se nós estivermos aqui, é um score associado. E isso vai estar aqui, nos posts. Eu não consigo ver os dados, porque aqui tinha que refrescar, mas se eu fechar esta entidade e vocês verem aqui, eu tenho um sentimento para cada comentário, e se eu for ao post, eu tenho um sentimento para cada post. Tão simples quanto isso. Estou a chamar a API. Há uma coisa que eu não vos disse. Obviamente esta API eu preciso de ter uma key, e portanto, para mim, aqui está aqui, dos serviços cognitivos. Como é que vocês obtêm esta aqui? Se forem lá ao site dos serviços cognitivos, existe uma layer free, portanto vocês podem fazer isto hoje free. Coloco esta aqui e tenho um parâmetro que também defini, que é a página do Facebook. Portanto, podia ir a qualquer página do Facebook e buscar esta informação, com algumas limitações no número de posts. E a partir daí é tirar partido do Power BI. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho métricas, que vocês estão a ver aqui, número de comentários, número de follows, número de likes, e os dashboards que vocês possam imaginar, é este tipo de coisas. E esta é a parte depois mais interessante, quando vocês veem o que podem fazer em termos de análise sentimental. São tudo dados reais. Eu, na verdade, isto está preparado para hoje em dia meter uma página de uma empresa e conseguir buscar esta informação, for free. E o que vocês estão a ver aqui são dados reais, com a análise sentimental, este é o que efetivamente vem das APIs de scoring, com a evolução, e portanto conseguem ver muitas daquelas métricas, mas se vocês forem mais ao detalhe, eu consigo ver quem é que é mais positivo, quem é que é mais negativo, consigo ver inclusive o post e a imagem, consigo ver coisas destas, isto é já mais brincadeira, não é? Este claramente foi o post mais visto, posso-vos dizer que é interessante, não tem nada de interessante, mas este post, se eu clicar aqui, ele vai-me dizer qual é o nome da rede Wi-Fi mais interessante ou estranho que encontrastes. Portanto, foi onde eu tive mais comentários e mais likes e mais shares. É este tipo de coisas que depois vocês descobrem se estiverem na área de marketing. Relevante é depois efetivamente olhar para o texto e conseguir ver aqui o score. Okay? E aqui vocês depois vão ver em português, já existe em português, o que é que efetivamente, aqui está um engraçado, és um ninja da programação, está com 53% de análise sentimental. Depois vocês podem se divertir a ver e ele acerta na maior parte destas coisas. Okay? Portanto, é mais um exemplo de como é que vocês podem usar APIs de serviços cognitivos integrados na vossa solução. É um exemplo muito simples e muito, muito fácil de usar. Voltando à nossa apresentação, falar agora um pouco sobre bots. Né? Já todos falámos sobre bots hoje, vocês já devem estar cansados de bots. Tenho que arranjar um bot para fazer estas apresentações. Bots. Bom, o nosso nome de marketing veio claramente Conversation as a Platform, ou um as a service. E, portanto, a ideia aqui, efetivamente, é disponibilizar um conjunto de ferramentas que permitam muito facilmente criar estas novas apps e dotá-las de inteligência. Não criar simplesmente uma app para automatizar um processo, mas dotá-las de inteligência. Portanto, aquilo que nós disponibilizámos quando falámos da Bot Framework, chamamos-lhe Bot Framework, mas estamos a falar essencialmente de três coisas importantes. Estamos a falar do conector, e o conector é fundamental para a adoção dos bots. Portanto, eu tenho que ter aqui conectores para Skype, tenho que ter conectores para e-mail, tenho que ter conectores para Teams, tenho que ter conectores para Slack, tenho que ter conectores para SMS, para e-mail, para Facebook Messenger. Portanto, tudo isso está disponível, esses conectores. Eu posso usá-los a partir do momento em que eu crio um bot, eu depois posso disponibilizá-lo nos vários canais, com algumas diferenças entre canais, algumas restrições. Depois temos um SDK em .NET e em Node.js que vocês podem fazer download e para além de ter logo um conjunto de templates que vocês podem começar a trabalhar, tem um conjunto de exemplos e vocês depois podem ir ao GitHub e ter um conjunto de exemplos log de bots que vocês basicamente podem compilar e publicar. E por último tem um diretório de bots que eu já vos vou mostrar e que essencialmente se vocês acharem que o vosso bot é muito bom, que automatiza, que é muito inteligente, recomendo. Publiquem para nós todos usarmos. Já existem centenas de bots partilhados nesta diretoria e o objetivo é simples, é descobrir facilmente bots. Eu já vi bots para o Azure, em que eu basicamente falo com um bot para ligar e desligar uma máquina virtual, tem um interesse para o IT. Já vi bots da UPS para vocês darem o tracking number da vossa encomenda e ver onde é que ela está. E existem N casos que vocês podem ver de bots. Aquilo que eu vos quero mostrar, antes de vos mostrar como é que funciona, mais uma vez, quero-vos dar a ideia do que é uma aplicação completa de bots e depois vamos ver como é que se faz. E a aplicação que eu tenho aqui, deixa-me lá começar a fechar coisas, essa é uma série delas, é um site de uma seguradora, imaginem um site de uma seguradora, e que na prática eu posso, imaginem que eu sou uma pessoa que comprei um carro e quer subscrever um seguro, e em vez de eu estar a ligar para o call center, eu vou ao site, tento descobrir qual é aquilo que mais se adequa e a seguir o que eu quero é efetivamente falar. E quando eu abro esta janela, é um web chat normal. O ponto aqui é que inteligência é que eu tenho aqui por trás. E portanto, eu posso começar a dizer aqui, hi, posso começar a falar com o bot, vamos lá ver se ele está ligado. Ok. Bom, coisas, o que é que eu posso dizer ao bot? Where... located. Não sei se ele me vai responder, confesso-vos que não testei esta pergunta. Não sei o que é que ele vai dizer, se ele não responder, por acaso respondeu. Vamos ser rápidos, o que é que eu preciso? I need insurance. Escrever, ele vai tentar perceber o que é, espero eu. Vai-me dizer que tipo de insurance é que está aqui, aqui vai usar algumas funcionalidades que estão na Bot Framework para fazer diálogos mais interativos e mais simples de interpretar. Eu vou dizer que é fazer um seguro de carro. Posso escrever ou posso clicar. Ele vai dizer ok. Portanto, sou um cliente existente. E agora poderia continuar a fazer esta informação. Deixa-me lá ver. Qualquer coisa, eu acho que tenho que pôr este nome para depois ver no CRM, já vos digo. Não sei se é isto. Ele vai agora tentar identificar quem é o cliente. E aqui, obviamente, poderíamos pôr um processo de autenticação muito mais complicado. Aqui eu estou a dizer o meu nome e estou a dizer os últimos 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Ele vai ver se me reconhece ou não. Portanto, e aqui poderíamos... Ele agora vai à procura. E aqui o que está a acontecer é que ele está a fazer uma ligação real à base de dados de cliente. Vai ver se isto existe efetivamente no CRM ou não. Ele encontrou e vai dizer, ok, eu por acaso até percebi que tens uma filha de 16 anos, queres incluí-la no seguro? Eu vou dizer que sim. E mais uma vez, aqui ele já me está a fazer uma recomendação. Vou perceber qual é o carro que eu quero usar, qual é o modelo do carro que eu quero usar. Eu vou pôr um Ford, tão simples quanto isto. Ele agora vai me perguntar qual é o modelo. Vamos acelerar esta parte, eu quero vos mostrar o que vem a seguir. Vou continuar a falar. Ele agora pergunta-me qual é o ano, que é um ponto importante para o seguro que ele me vai dar. E a seguir vai usar um serviço cognitivo para identificar o carro. Ele vai dizer, tens uma fotografia do carro? E eu vou dizer que sim. Mais uma vez, aqui vou interagir com o bot. Vou dizer, ele disse para eu fazer o upload, eu vou fazer o upload da fotografia. Vocês vão ver que eu vou fazer, vou brincar com ele. Vou dizer, isto é o meu carro. Isto está o bot. Se é realmente inteligente ou não. O que está aqui a acontecer é que ele está a usar o serviço cognitivo e vai-me dizer o que é a imagem. Esta imagem eu fiz download ontem. E ele vai dizer, pá, não parece um carro, parece mais um cão. É interessante porque ele diz-me logo o que é a imagem. É um serviço cognitivo simples. Eu vou tentar outra vez, vou enganá-lo. Ele vai pensar que é um carro, mas eu ponho aqui um carro um bocado... Isto também é carnaval. É o meu carro agora para o carnaval. Ok, e ele agora vai dizer... Espetacular, looks good, ok? E pronto, ele percebeu esta informação toda e agora vai gerar uma proposta para mim. Agora essa proposta tem um conjunto de regras que eu já vos vou explicar, vai-me dizer que custa $146 por mês e eu digo que nem pensar, too expensive. E ele automaticamente, como percebe que eu tenho uma elevada probabilidade de não aceitar a proposta, vai-me passar diretamente para uma pessoa. E é aqui que faz a transição para um gestor de conta. Ok? Agora, o que é que aconteceu por trás disto? Isto é que é relevante. Deixem-me entrar aqui noutro sítio. Entrar aqui no CRM. E vocês veem que tudo o que está aqui não foi fake. Eu vou entrar no CRM e vou abrir aqui... onde é que eu tenho as passwords? Desculpem lá. Vamos ver aqui e entrar no CRM. E vocês vão ver. Vamos entrar no Dynamics 365 e toda esta informação. Agora eu estava na perspectiva do cliente, agora passo para a perspectiva do gestor de cliente. Que proposta é que eu vou propor a este cliente? E portanto vou entrar aqui no nosso CRM e vou olhar para as oportunidades. E o que vocês vão ver aqui nas oportunidades. Vocês vão ver aqui auto insurance, das 4:10, portanto isto foi o que eu acabei de fazer agora, clico nesta oportunidade e vocês vão ver, eu vou-me chamar aqui, vou ver duas ou três coisas muito, muito interessantes. Eu estou já na perspectiva do comercial, onde ele me vai dizer para entrar no bot, fazer login, e ele vai ver, por um lado, toda a conversação que eu tive com o bot, e isto é que é muito relevante. Há pouco numa sessão perguntavam se eu tinha um histórico todo de conversação. Está aqui o histórico todo de conversação, tudo o que eu disse, ok? Vou começar aqui. Portanto, o gestor pode ver tudo o que é que foi feito e tenho agora o bot a dizer tudo o que é que fez. Portanto, escalou uma oportunidade, mas na verdade, mais importante do que está aqui, está a dizer que ele começou um chat com Alice Olsen, criou uma oportunidade e agora, onde é que está aqui? Percebeu que havia um risco de churn de 75%, de acordo com o modelo preditivo, com 10% de desconto temos uma probabilidade de ficar com uma probabilidade de 85% de ficar com o cliente. E portanto, eu quando vou olhar para os produtos, eu tenho aqui já o que é que eu posso propor diretamente àquele cliente e fazer uma proposta para aquele cliente. Podia-vos também mostrar o modelo de Machine Learning em Azure ML que está a alimentar isto. Mas mais uma vez é uma solução completa em que eu estou a integrar a parte do bot e a conversação toda deste lado. E portanto, é um exemplo completo de como é que vocês podem utilizar um bot, neste caso, para customer service. Se vocês fossem, vissem aqui, deixem-me lá ver, mesmo a parte de... está aqui. Se eu fosse agora um VP de vendas e se não fosse o gestor comercial, tudo o que está ali a ser registado, eu posso ir a um dashboard, o dashboard que vocês estão a ver aqui, que está associado, eu consigo perceber todos os chats, o que é que foi feito, o número de escalations, consigo fazer a performance do que está aqui, do churn e do que é que foram chats efetivos, consigo perceber os tópicos mais positivos, mais negativos, conseguia clicar no mapa, ir diretamente para o relatório e consigo perceber, por exemplo, aqui que tenho aqui na Austrália as coisas não estão bem, se eu clicar claramente eu vejo que há um competidor, e, portanto, este tipo de análise que eu depois posso montar com base em toda a informação que foi recolhida. O problema é que hoje em dia tenho esta informação num agente e esse agente, a maior parte dessa informação não é guardada. E aqui estou a guardar essa informação toda automaticamente e estou a processá-la toda automaticamente, não só para o processo, mas depois para fazer este tipo de analytics que vocês estão a ver aqui, que é uma parte muito, muito simples. Alguma pergunta? Não. Então, a última coisa que eu vos quero mostrar, deixem-me lá ver, do que está aqui, é isso mesmo. Vamos ver como é que isto se faz. Portanto, se vocês forem bots.botframework.com, vão aceder, por um lado, à diretoria de bots, aquilo que eu vos estava a falar há pouco. Aqui vocês têm N bots, muitos deles a usar serviços cognitivos. Este bot, por exemplo, eu passo-lhe uma imagem ou um artigo e ele sumariza-me o que está lá. Há N, este é o do Azure Bot que eu vos estava a dizer. Em qualquer um deles, eu posso clicar num destes bots diretamente aqui, adicioná-lo ao meu Skype, ao Teams e interagir com ele, nada de especial. Ou então posso ir ver os meus bots. E eu já fiz aqui alguns bots, não tão públicos, estão registados no portal, mas não tão públicos, e eu posso criar um novo bot. Como é que eu crio um novo bot? Portanto, depois de vocês irem à documentação, se vocês forem à documentação, têm aqui toda a informação dos bots. Aqueles que eu mais gosto são aqueles que têm inteligência. Vocês podem fazer bots só para automatizar coisas. Aqui vocês têm um conjunto de exemplos para inteligência. Este é um exemplo, o exemplo que eu vos quero mostrar é um exemplo onde eu uso um bot para fazer análise sentimental daquilo que eu digo, mas poderia usar para N casos. Portanto, tem essa informação aqui. Tem vários use cases que vocês depois podem ver. O código está aqui e o código é tão simples quanto isso. Quando eu abro o Visual Studio e vocês instalam a bot framework, aliás, desculpem, o SDK, basta-vos fazer new project e depois vocês têm isso no site. Eu não tenho tempo para vos mostrar isso, vou-lhe chamar aqui Pifas, o meu bot, para ser mais humano, faço ok e na prática o que ele vai criar do zero tem um template logo. Estou a fazê-lo em .NET, vocês poderiam fazer em Node.js. Vocês vão ver aqui logo um conjunto de classes pré-criadas para mim. Então eu posso, o que é que eu tenho aqui? É muito simples, tenho um conjunto de configurações associadas ao bot que eu já vou usar mais à frente, e depois tenho aqui nos meus controllers, tenho aqui uma classe que essencialmente o que faz está a importar um conjunto de bibliotecas que vem da Bot Framework, e essencialmente o que eu tenho aqui, tenho este método post, onde eu vou escrever qualquer coisa para o bot, e essencialmente ele vai-me contar qual é o número de caracteres do que eu escrevi, o mais básico possível. Portanto, não tenho mais do que isso, o código que vocês estão a ver. Depois posso fazer muito mais coisas, posso guardar o estado da conversação, posso guardar a informação do utilizador. Como é que eu ponho isto a correr? Dentro do SDK, outra das ferramentas que vocês têm que usar é o emulador, portanto eu não preciso publicar nada, posso testar tudo localmente, e este é o emulador. Portanto, basicamente eu tenho que correr o bot, e quando estou no emulador ele vai-me dizer onde é que vai correr. Vai correr no porto 3979, eu vou ao bot, ao emulador, tenho aqui informação toda de debug, posso fazer debug no bot, à medida que eu estou a receber informação, sejam imagens, seja texto, sejam escolhas, posso clicar aqui e ligar-me ao 39, tenho que escrever a API Messages, connect, e se tudo estiver bem, eu estou ligado ao bot, e agora posso começar a dizer hello, e o que ele me deve retornar é, tem 5 caracteres. Tão simples quanto isto. Eu estou a correr localmente, ainda não publiquei, é o mais simples possível. O que é que eu iria fazer agora? Iria editar o código, portanto eu vou fazer pause no que está aqui, e vamos usar a mesma API que eu usei no Power BI para fazer análise sentimental, é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Portanto, eu vou criar aqui uma nova classe e vou-lhe chamar, não lhe vou chamar nada para já, vou-lhe chamar Pifas Controllers. Vou essencialmente criar os métodos para guardar o ID, o texto e a linguagem que eu vou passar ao bot. E, portanto, eu já tinha esse código aqui, é muito simples. É o que vocês estão a ver aqui. Passar esta classe. Ok, se eu não me esqueci de nada. Aliás, vou copiar isto tudo, só para não estar a copiar depois os using. Portanto, eu pego nesta classe e tenho esta classe aqui. Basicamente, o importante daqui é que eu estou a usar o ID, o texto e a linguagem, que são precisamente os três atributos que vimos há pouco no Power BI, que eu tenho que passar ao serviço cognitivo. Depois aqui vou novamente aos meus message controllers, vou usar aquele namespace, using emotions, ok? E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui o código é um bocadinho mais complexo. Vou substituir este post para, e já vos vou explicar o código, deixem-me só chegar aqui e explicar o código. Public sync, e acho que é isto. Vou substituir o que está aqui. Portanto, este post que eu tinha, onde eu tinha a informação, basicamente contava o número de caracteres. O que eu vou fazer agora aqui é, sempre que alguém escrever alguma coisa, eu vou fazer uma chamada a um web service e vou-lhe passar esse texto e esperar qual é, e ler qual é o sentimento. Portanto, vou chegar aqui, apagar esta função, só, não vou mexer em mais nada, e vou colocar e ver se está tudo ok. E não tenho aqui, falta-me aqui, salvo erro isto. Ok, ainda tenho aqui mais um erro. Onde é que ele está? Encoding, ainda me faltou o encoding. Deixa-me lá ver qual é que me falta fazer aqui. Controller. O que é que me falta importar? Acho que é este. Ok. Portanto, está feito. Vou só testá-lo localmente. Portanto, reparem o que é que eu tenho aqui, antes de testar. Tenho aqui, para os meus serviços cognitivos, que era exatamente aquela aqui que eu vos mostrei no Power BI, tenho o mesmo URL dos serviços cognitivos. O que eu estou aqui a construir é o texto que vem na minha query. Eu estou a passar o ID, estou a passar o texto e estou a dizer que é fazer análise sentimental em português, tal e qual como fiz. Depois, quando receber essa informação, que é um JSON, eu vou descascar essa informação e vou perceber, vem um ID e vem o score. E, portanto, eu vou ler o sentiment score e vou escrever aqui qualquer coisa sobre o sentiment score. Portanto, se eu for acima de 0.7, vou escrever isto, se for abaixo de 0.3, vou escrever isto e vou escrever, inclusive, aqui o sentiment score que vem da API. Se eu não me tiver enganado em nada, também já passámos o tempo, vocês vão ver aqui, mais uma vez, eu vou novamente ao emulador, vou-me conectar ao emulador e vou dizer, hoje estou feliz, o Benfica vai ganhar. Isto é só para meter com os sportingistas. Isto não é preciso ser um algoritmo de machine learning para isto. Ok? Perfeito. Hoje estou... Ele dá o valor, dá o sentimento entre 0 e 1. E, portanto, ele olha para o texto, passa por aquele serviço cognitivo, este deve dar muito, muito pequeno. Dá-se... Como?
É possível medir outros sentimentos, medir a felicidade?
Não. Isto é text sentimento, neste caso. Uma coisa que eu posso fazer é pegar uma imagem e fazer análise da emoção na imagem. Aqui estamos só a falar de texto. Portanto, tão simples quanto isto, a API está feita, o que é que eu vou fazer? Vou pôr isto a funcionar a sério. Portanto, vou chegar aqui ao meu Visual Studio e vou publicar isto no Azure, num serviço. No fundo, o que eu quero é ter um web service que depois qualquer pessoa, a partir do Skype ou de outro canal, possa comunicar. Portanto, o que eu tenho que fazer aqui agora é chegar, e antes de fazer isso, tenho que ir à Bot Framework, está aqui, registar um bot, e vão perceber porquê, sign in. Vou registar um bot, vou-lhe passar aqui uma imagem qualquer, deixa-me lá ver, imagem gira. Vou-lhe dar o nome de Pifas. Vou-lhe dizer, vou criar uma password, este aqui é um ponto importante, um app ID e uma password. Eu não consigo publicar neste web service sem ter essa password. Este é um passo que eu tenho que fazer, sign in. Ele vai-me dar a password, Primeiro vai-me dar a EPA ID, se vocês se recordam, eu tinha aqui na parte de configuração informação do bot, pifas, vou colocar aqui o EPA ID, vou criar uma password, e sem isto eu não consigo fazer o deployment, ok? Tenho que fazer isto sempre, o valor, e agora finalize, e agora o que eu tenho que fazer é publicar, e portanto vou publicar isto ali, vou publicar como um app service no Azure, vou-lhe criar dentro dos meus recursos, recordam-se das soluções todas que estavam no Azure, do Airlift PM, estão todas aqui, vou-lhe criar, vou-lhe chamar new, vamos-lhe clicar pifas, ok, create, e vamos ver se ele está nesta altura, ou deve estar nesta altura a fazer o deployment. Quando isto acabar, portanto, isto é um ponto que vocês têm que fazer, a partir deste momento eu tenho um app service na cloud que eu agora posso falar e posso integrar com os canais. Esse é o ponto importante. Até agora eu estava a testar o bot na minha máquina, a partir de agora eu passo a ter este web service na cloud e, portanto, a partir daí, ok, publish. Portanto, eu vou copiar este URL, que é um ponto importante que eu queria, e vamos vê-lo a publicar. Enquanto ele publica, eu vou meter este URL aqui, tenho canal seguro, e aqui tenho que adicionar estas duas coisas, que vocês depois vão ver no help, e, portanto, ele já ainda está a publicar. Quando isto acabar, vamos ver se ele já está, vai demorar um bocadinho, portanto, ele está a criar o serviço e supostamente está. Portanto, ele inclusive deu-me o número. A partir do momento em que eu tenho isto, eu vou voltar aqui, registro, tenho que concordar. Isto não vai aparecer na bot directory, para já é um bot que só eu é que conheço, só eu é que conheço. Se tudo estiver bem, crio o bot. A partir daqui, eu posso testar o bot diretamente nesta página. Ok, e posso chegar aqui hoje o Benfica vai ganhar. E se tudo estiver bem, ele vai, aqui vai demorar um bocadinho mais tempo, vai na mesma calcular o índice. Agora, o que é que seria interessante? Imagina que eu quero falar através do Skype. Adiciono ao Skype, e agora poderíamos começar aqui a brincar. E eu estou a falar, ele ainda vai colocar aqui o nome, ainda não está offline. Já sei porque não, falta-me aqui um ponto importante, que é o publish. Não, desculpem. Eu já tenho cá o bot. Está tudo bem. Portanto, eu deveria, deixa-me lá testar, ele demora um bocadinho até aparecer no Skype. E eu agora poderia, isto que está aqui, poderia fazê-lo para o Skype, podia fazê-lo para o Teams, podia fazê-lo para o Slack, podia fazê-lo para SMS. Ele não está aqui, eu tenho um semelhante, que é o que vocês estão a ver aqui. E basicamente posso escrever isto, não é? Hoje estou triste, mais uma vez, eu não consigo ser criativo agora. E o que ele está a fazer aqui, este está em português, é só isso. Mas na verdade, tão simples quanto isto. O outro já vai ficar ativo, mas vai demorar um bocadinho. Aqui, primeira vez, demora um pouco até criar, até pôr o app service a correr. A partir daí, vocês só estão dependentes do... vocês não estão a ver isso, desculpem lá. Eu estava mesmo a testar o algoritmo, ok? Pronto, não vamos gastar mais tempo aqui, que ainda quero vos mostrar outra coisa. Está bem, então ainda em cima dá 5 minutos. Estão aqui todos os canais que vocês querem criar, inclusive é o Facebook Messenger. O Facebook Messenger tem um conjunto de configurações interessantes que vocês têm que... mas estão todas explicadas aqui. Essencialmente, aquilo que vocês têm que fazer é criar uma página no Facebook, e nessa página, eu criei aqui uma página, Sentiment Bot, eu posso ter esta página no Facebook, imaginem que é uma página onde vocês estão a dar suporte a clientes, e eu posso começar a falar com este bot, que não é mais do que o que vocês estão a ver aqui. Hoje o Benfica é campeão. Ok? E continuo a falar, e se tudo estiver bem, e só demora mais um bocadinho a responder, porque eu, na verdade, cada vez que eu estou a escrever alguma coisa, eu estou a usar uma API. Portanto, eu tenho que chamar isso web service e tenho que voltar. Espetáculo. Portanto, este é o exemplo do Facebook, é tão simples quanto isto, criar uma página e começar a... Se vocês depois quisessem colocar imagens, usar outros serviços cognitivos, podem fazê-los perfeitamente. A última coisa que eu vos queria mostrar, que ainda é mais simples para criar um bot e que é daqueles que nós hoje em dia é o no-brain. Vocês podem ir a um site da Microsoft chamado Q&A Maker. Ou seja, é um bot onde eu basicamente pego numa faca e ele automaticamente me cria o bot associado àquela faca. Imaginem que vocês todos os dias recebem, se estiverem no IT, pedidos de como é que isto funciona, quero fazer isto, aquele exemplo que nós temos no nosso IT. Basicamente, eu posso ter um ficheiro, um CSV com perguntas e respostas, como posso dar um URL. E aquilo que eu fiz... Aquilo que eu fiz foi ir ao Portal das Finanças e fui ver as facas do Portal das Finanças. Não há aqui ninguém das finanças. Não é? E fui ao e-fatura, e fui aos consumidores, e fui aos benefícios fiscal, e vocês têm aqui as perguntas todas. E, portanto, basicamente eu peguei neste URL que vocês estão a ver aqui, tão simples quanto isto, vou ao portal do Q&A Maker, deixa-me lá tirar daqui coisas, e, daqui ele anda, Q&A Maker, e já estou logado, vou criar um novo serviço, tão simples quanto isto, vou-lhe chamar amigo e-fatura, ok, e vou pôr aqui o URL, tão simples quanto isto, ponho o URL, se eu não tivesse o URL podia selecionar um ficheiro, ou podia entrar as perguntas manualmente, faço create, isto foi muito difícil criar este bot, fecha aí a porta, senão são 2 minutos, é interessante vocês verem porque isto pode, depois toda a outra parte de publicação é exatamente igual, só vos quero mostrar esta parte, porque esta é a parte realmente gira, reparem o que ele fez do zero, ele soube as perguntas todas que estavam ali, o que devemos fazer se os elementos das faturas não forem comunicados, se vocês forem aqui, está aqui a pergunta, ele inclusive é conseguiu perceber estava aqui escondido. O que eu faço a seguir, posso chegar aqui e adicionar mais perguntas, mais pares de perguntas. Imagina que à medida que eu vou, e esse é um caso típico, eu tenho ali 5 ou 6 perguntas, mas na verdade as pessoas perguntam coisas diferentes e eu não faço a menor ideia do que é que elas estão a perguntar. Uma das grandes vantagens, e vocês já vão ver, é que nós vamos logando tudo o que é perguntado e a partir daí eu posso, para a mesma resposta, ter perguntas diferentes. E é isso que é muito interessante neste bot. A partir do momento em que isto está aqui, eu posso gravar e treinar e posso testá-lo aqui diretamente e vocês podem ver. Depois a parte toda de publicação é exatamente igual. Aliás, eu já o tenho aqui, vocês já podem ver nos meus bots. Eu já tenho aqui o IRS Bot Advisor, que é esse bot, mas deixem-me só mostrar-vos aqui. Portanto, teste, a partir do momento em que eu faço o teste, e esta é a parte diferente e gira, é que eu posso chegar aqui e vou escolher aqui uma pergunta qualquer, imaginem, como posso obter o meu cartão? Posso chegar aqui, como posso obter o meu cartão e fatura? Ele vai olhar para a pergunta e reparem que tem aqui 4 respostas possíveis. Okay? Portanto, à medida que eu for, ele vai responder àquelas perguntas, mas mais importante é que eu depois posso fazer o download dos logs e posso criar novas perguntas, reparem aqui, posso criar a alternativa aqui e se por acaso aquilo não estava no FAQ, eu vou treinando o meu modelo à medida que eu tenho mais perguntas. Quando isto estiver ok, basta-me publicar, tenho aqui a Knowledge Base, basta-me publicar o bot e eu vou fazer o processo todo que vocês já viram até agora. E tenho um bot e na verdade, vocês até depois podem pôr alguma inteligência, não é só, pode ser umas FAQs em que consultam ficheiros, em que consultam bases de dados, em que consultam catálogos de produtos, e eu tenho uma forma muito simples de automatizar isto. Ok? E acho que é um pouco isto. Acho que não tenho mais slides. Eu depois vou partilhar os links com vocês. Deixo só este slide que é importante e é obrigatório. Foi a correr. Espero que tenham ficado com uma boa ideia dos vários serviços que estão no Cortana Intelligence. Eu sei que é impossível ir com detalhe a todos, e durante o dia fomos a alguns. Mas a verdade é que hoje em dia, com uma subscrição da Azure, muitas destas coisas têm uma layer free, o que significa que vocês podem testar. Obviamente, depois existe uma layer paga que tem mais um conjunto de serviços e que isso faz sentido para uma solução final. Eu vou deixar o meu e-mail, se tiverem questões, depois disparem o e-mail, ok? Thank you.